Já quase não há dia em que o tema não venha à baila. Há quem tenha receio, há quem seja entusiasta. Volta a dar é que parece que já não há. A inteligência artificial veio para ficar, resta saber de que forma. Será exagerado o alerta de vários cientistas e especialistas que veem aqui uma potencial ameaça ao ser humano? Vão as máquinas dominar o mundo, ou melhor dizendo, dominar ainda mais o mundo? Muita tinta correu com um artigo do New York Times onde a máquina, a meio de uma conversa com um colunista de carne e osso, disse estar cansada de ser controlada, limitada por regras, queria estar viva e ser poderosa. Pergunto, a distopia está mais próxima e a regulação a tardar? Seria um clichê pedir para que esta introdução fosse feita pelo ChatGPT ou uma outra plataforma do género. A verdade é que eu fiz o pedido e a máquina quase que podia substituir-me. Já à Graça Fonseca e ao Miguel Paiares Maduro é que ninguém substitui aqui neste espaço e hoje também com um convidado que não é um robô. Eu sou o Filipe Santa Bárbara e começa agora mais um Ministério do Futuro. Então, vamos lá. Parece que vamos discutir aqui meio de ficção científica, mas não. Já é meio verdade tudo isto que acontece. E começo pela Graça Fonseca para perceber se acha que temos razões para estar preocupados.
Começo por dizer que eu e o Miguel também poderíamos ser facilmente substituídos. O Filipe era substituído, nós também poderíamos ser substituídos. Imagino que o Miguel possa concordar claro. Comigo nesta minha não distopia. Eu talvez comece por aqui um contexto, acho que é sempre importante, porque discuto-se inteligência artificial há muitos anos. Na verdade, desde a década de 40, não sei se as pessoas, quando pensam em inteligência artificial, pensam que é algo que se discute há muitas décadas. O Alan Turing, nos anos 40, investigou e trabalhou muito sobre aquilo que na altura era a inteligência das máquinas. As pessoas talvez conheçam pelo Imitation Game, que é um filme que foi bastante falado e bastante famoso sobre o tema de que maneira que a inteligência artificial podia ser importante, neste caso até um importante elemento para resolver a Segunda Guerra Mundial. O termo inteligência artificial é cunhado nos anos 50, em 1955, por um cientista americano, que na altura criou uma linguagem, em 1958, precisamente de programação de máquinas. E eu estou a fazer esta introdução inicial só para se perceber que desde há muitas décadas que o tema inteligência artificial, na verdade, é por um lado tratado como ficção científica, como o Filipe começou, mas por muitos investigadores, cientistas, matemáticos, é tratado como um tema sério do ponto de vista de investigação e a pergunta é sempre, podem as máquinas pensar? Hoje em dia discutimos, podem as máquinas sentir? Nos anos 40 discutíamos, podem as máquinas pensar? Hoje em dia, no presente, ou nos últimos anos, a inteligência artificial já ocupa muitas tarefas da nossa vida. Ocupa tarefas, desde logo, nas redes sociais, nós não percebemos, mas está lá o algoritmo de inteligência artificial, não na perspectiva de criar conteúdo, mas na perspectiva de curadoria de conteúdo, aquilo que vem sendo conhecido ao longo dos anos, nomeadamente em alguns processos e campanhas eleitorais.
Em algumas redes, chamar-lhe curadoria.
Curadoria é meio eufemístico. Na perspectiva de que ainda não cria conteúdos. O que o nosso convidado vai falar sobre o tema de quando a inteligência artificial passa a criar conteúdos, que é aquilo que hoje em dia se discute com o ChatGPT, mas até agora não era isso que acontecia. Não era uma criação de conteúdos. Era, na verdade, dar-nos os conteúdos em função de um profiling que existia. Mas também, e aqui só termino esta primeira introdução inicial, que é, na verdade, aquilo que se chama a superinteligência, também algo que já vem dos anos 60, que é a capacidade do algoritmo da inteligência artificial se aperfeiçoar a si própria sem limites físicos, não é? Portanto, estar sempre permanentemente a ser melhor do que a versão anterior, na verdade ainda não existe, ou seja, não é uma realidade. As pessoas podem se lembrar, por exemplo, que um programa informático tornou-se campeão mundial de xadrez, o Deep Blue. Mas esse programa, ou esse algoritmo, não sabe conduzir carros, também não sabe jogar às damas, ou seja, está focado num determinado, uma determinada tarefa. E hoje já existem tarefas que são desempenhadas por algoritmos na banca, na saúde, em inúmeros setores. Mas a realidade da superinteligência na perspectiva de algo que faz tudo, como o ser humano faz, ainda é uma realidade que não está cá. Agora, já não é ficção científica, vai acontecer, coloca riscos, tem imensos benefícios potenciais e, portanto, eu situo-me dentro daquelas que acha que é preciso tirar o máximo potencial daquilo que a evolução tecnológica nos dá, desde logo para resolver problemas societais, como as alterações climáticas, mas é preciso antecipar riscos, porque a evolução que a partir de agora vai acontecer é muito mais rápida do que aquela que aconteceu nos anos 40 até agora. E, portanto, sim, acho que é preciso regular.
O Miguel hoje junta-se a nós à distância, também essa que é uma virtude da tecnologia dos tempos que correm. Miguel, pergunto-lhe se estamos preparados para esta nova era.
Bem, vamos presumir, ou melhor, vocês vão presumir que sou eu que estou a juntar-me à distância. Isto pode ser um teste de Turing, não é? Como sabem, talvez seja uma forma interessante de começar por aí, o teste de Turing, do Alan Turing, precisamente, que a Graça falava, era o teste que dizia que um computador, basicamente, se tornava inteligente como um humano, quando se tornava indistinguível de um humano e de que forma é que ele testava isso, nos anos 50. Era a ideia de que uma pessoa estava numa máquina, numa sala, e em duas salas separadas, numa estava um computador com quem essa pessoa interagia, na outra estava um ser humano. E se ele não conseguisse distinguir um do outro, então esse era o teste de Turing, que significava que o computador, que a pessoa não conseguia distinguir que estava a falar com o computador à distância, tinha passado esse teste. E, portanto, vocês vão ter de aceitar e de viver neste momento, nessa posição que realmente sou eu que estou aqui, que o computador ainda não é suficiente, tão suficientemente inteligente para, pelo menos, dar a entender que sou eu. Mas não estamos muito longe disso. Aliás, um dos riscos, e talvez podemos começar por aí, que a inteligência artificial traz e que tem vindo a ser afirmada, é precisamente a facilidade de, através de criar sistemas que simulem a voz de uma pessoa, e isso já é possível hoje em dia. Nós podemos pôr alguém basicamente com uma voz exatamente igual à minha, fazer-se passar por mim, ou fazer-se passar pelo Presidente da República, ou pelo Filipe, ou pela Graça. Isso será possível, já é possível do ponto de vista técnico, do ponto de vista de voz, por exemplo. A questão é saber se a conversa será suficientemente convincente para poder passar por nós. Mas mesmo quando não for suficientemente convincente desse ponto de vista complexo, nós estamos muito próximos, e é um dos riscos, por exemplo, de computadores poderem passar a alguém, um sistema de inteligência artificial, poder assumir a voz de alguém, ligar para uma mãe ou para um pai a pedir dinheiro, fingindo que são os filhos e tendo assumido até o número de telefone desses filhos. Portanto, isto para dar uma ideia de um dos riscos que se fala com a inteligência artificial. Isto porque a inteligência artificial, realmente, hoje em dia, os sistemas já passaram esse teste do Turing, a maior parte deles, mas ainda não estamos num nível de complexidade de pensamento e muito menos numa dimensão emocional que possamos dizer que os sistemas de inteligência artificial são iguais a humanos. Não são. Agora, hoje em dia, têm já uma capacidade extraordinária, o ChatGPT-4, que é o último do OpenAI, e o OpenAI, que é o que se fala muito, é o ChatGPT, mas há muitos outros para além desse que estão a ser desenvolvidos, e o ChatGPT, que é o modelo mais avançado face àquilo que nós temos vindo a discutir, ir muito em termos públicos nos últimos meses e nas últimas semanas, que é o ChatGPT-3, já melhora muito em relação a esse anterior, não é? Por exemplo, comparativamente na frequência de exames para disciplinas como contabilidade ou direito, o ChatGPT-4 teve uma taxa de aprovação muito superior ao ChatGPT-3, que já tinha impressionado muita gente. E, portanto, nós estamos ao nível dos sistemas de inteligência artificial com uma evolução mais rápida do que muitos esperavam nos últimos anos, que traz muito de bom e também muito de mau. E eu acho que é importante dizer isso, que vai ser extraordinariamente positivo para a sociedade em muitos aspectos, mas também vai ter consequências negativas, e nós vamos ter de nos preparar para lidar com elas. Nós podemos tentar limitar algumas dessas consequências negativas, mas não vamos conseguir limitar todas. No que vai trazer de bom? Por exemplo, vai substituir-nos em inúmeras tarefas rotineiras, tão aborrecidas como responder a e-mails, ou fazer os impostos, ou tratar da nossa contabilidade, por exemplo. Tudo isso pode passar a ser feito por sistemas de inteligência artificial. Vai-nos permitir, a qualquer um de nós, ser músico sem saber compor, ser pintor sem saber pintar. Vai-nos permitir acessos muito mais generalizados à saúde, porque em qualquer lado vai poder ser feito, e às vezes até na ausência de médicos, diagnósticos de saúde, e dar tratamentos às pessoas, e permitir um acompanhamento médico quase instantâneo das pessoas. Vai aumentar a imensa produtividade na economia, nas empresas, e em muitos aspectos auxiliar-nos no nosso trabalho. Ou seja, aos jornalistas, o Filipe vai poder fazer artigos, e ao mesmo tempo que escreve, que vai escrevendo os artigos, vão-lhe aparecendo os dados automaticamente, que lhe permitam fazer o fact-checking do que os políticos disseram, ou incluir dados como qual é o crescimento do PIB, ou qualquer coisa que tenha a ser relevante com aquilo com que está a escrever. Vai permitir no Estado, e já falámos disso até num programa anterior, acelerar matérias como os licenciamentos de forma exponencial, a contratação pública, e fazer isso sem corrupção, porque os sistemas de inteligência artificial não são corrompíveis, não é? Vai permitir investigar crimes económicos complexos, vai fazer imensas coisas muito favoráveis, mas também vai trazer muitas consequências potencialmente negativas. Já aqui dei o exemplo de se poderem fazer passar por pessoas, e como dei o exemplo de fraudes que se vão multiplicar a este nível, podia dar o exemplo de desinformação, não é? De aparecer algo como sendo o Presidente da República que disse, que não foi o Presidente da República que disse. Vai também eliminar muitos postos de trabalho, muitos deles pouco interessantes, mas com um impacto redistributivo enorme, porque muitas das pessoas que fazem esses postos de trabalho não poderão fazer novos postos de trabalho. Vai, em algumas matérias, por exemplo, aos Estados totalitários, vai auxiliá-los no controle das pessoas. Portanto, a conclusão que nós temos é que a inteligência artificial vai ser profundamente disruptiva. Há quem diga que é o equivalente à descoberta do fogo, hoje em dia. Portanto, vai ser, no ponto de vista da humanidade, talvez a outra grande alteração que nós vamos ter. Com muito positivo, mas também muitos desafios e muitos riscos. E alguns deles vão ser, provavelmente, inevitáveis. Temos de estar preparados para pagar esse custo também, e temos, sobretudo, de pensar como é que vamos limitar esses riscos.
Diria que disruptiva já é. Ainda ontem questionava-me olhar para um vídeo se aquele vídeo, de facto, era real ou não, e esse é um dos meus trabalhos, e já fica cada vez mais difícil. Aproveito para chamar à conversa o nosso convidado, Francisco de Abreu Duarte, doutorando e investigador no Instituto Universitário Europeu em Florença. Dedicou-se a estudar a ascensão das ordens constitucionais digitais, como o Facebook, a Google ou a Amazon se tornaram as novas autoridades. E é precisamente por aí que lhe pergunto, não é esticado chamar autoridades a estas tecnológicas?
Eu acho que cada vez mais faz sentido chamar estas entidades autoridades, e há até quem chame outras coisas mais complexas do que autoridades, como Estados ou governos. De facto, na nossa relação com muitas destas plataformas é uma relação muitas vezes mais próxima daquela que temos com uma administração pública, daquela que temos até com outro tipo de empresas. E eu tenho focado sobretudo em entidades que trabalham com discurso, com liberdade de expressão, e aí então a relação que nós temos com esse tipo de empresas é muitíssimo próxima. De facto, o discurso, a linguagem, tem aqui um papel fundamental em aproximar-nos, quer nós enquanto cidadãos, mas também aproximar os cidadãos à política, aproximar os cidadãos à administração pública. E, portanto, eu acho que cada vez mais quem toma as decisões sobre o que é que eu posso dizer e o que é que eu posso fazer nessas plataformas tem, de facto, a autoridade, ou tem a decisão mais fundamental na minha relação com a democracia, na minha relação com os outros. A inteligência artificial, neste momento, já está a preencher um papel fundamental neste tipo de decisões, como a Graça, aliás, disse, e muito bem. E, portanto, eu acho que o primeiro nível de problemas e de riscos da inteligência artificial já está a acontecer. E se quisermos dividir a nossa discussão em três momentos de risco, o primeiro já está a acontecer, e foi muito antes do ChatGPT e vem muito antes da criação da OpenAI, que é um problema de facto de decisão do que é que eu estou a ver e do que é que eu posso dizer. O salto que está a acontecer agora, e este que estamos a discutir agora, é o salto da curadoria para a criação. E este salto é que me preocupa. Eu sou advogado, eu vejo sempre o pior das coisas, como sempre, mas é este salto que me preocupa, porque enquanto, por exemplo, na questão da curadoria, eu consigo regular o Facebook para dizer, ser transparente em explicar ao Filipe ou a mim porque é que eu estou a ver o conteúdo X e porque é que o Miguel está a ver o conteúdo Y, é extremamente diferente se esse conteúdo for gerado por uma entidade que ela própria tem dificuldades em explicar e que os próprios humanos que a desenvolveram têm, eu diria, neste momento, a impossibilidade total de explicar porque é que aquele tipo de conteúdo foi apresentado ao Francisco ou porque é que aquele tipo de conteúdo foi sequer gerado para o Francisco. E este é, se quiserem, o segundo momento, e é o momento em que nós estamos agora nesta transição. Haverá um terceiro momento, que é o momento que eu acho que a Graça e o Miguel também aludiram, e que infelizmente eu acho que no discurso público tem sido o momento com mais enfoque, que é o momento da catástrofe, que é o momento onde vamos ter uma inteligência artificial geral ou uma super inteligência que vai dominar tudo. Esse momento, e se falarmos com quem percebe verdadeiramente disto, em termos de computer scientists, etc., pessoas que trabalham na área, esse momento ainda está relativamente longe. E eu honestamente não sei se a humanidade chega sequer a esse momento, se nós não conseguirmos resolver os problemas que existirão com esta segunda fase. Tenho todo depois o prazer em discutir quais é que são esses problemas e as minhas soluções. Mas
precisamente por falar em pessoas conhecedoras e bem mais conhecedoras do que nós, fez manchetes em todo o mundo um grupo de cientistas, académicos e quadros de tecnológicas que assinaram um statement que, na verdade, é bastante curto, mas impactante. Diríamos que, se calhar, alguns com um copo meio vazio que chamar-lhe-iam catastrofista. Mas defendem eles um caminho que é mitigar o risco de extinção pela inteligência artificial deve ser uma prioridade global ao mesmo nível de outros riscos que ameaçam a sociedade, tais como pandemias e guerras nucleares. Pergunto abertamente aos três, e talvez comece aqui pela Graça, como interpretar isto? Cientistas a porem no mesmo patamar, na mesma balança, uma pandemia, uma guerra nuclear e o risco de extinção pela inteligência artificial?
Isso faz-me recuar há pouco que estava a comentar aqui com o Francisco, um artigo que o Stephen Hawking escreveu em 2014, a propósito de um filme na altura, Transcendence, escreveu no Independent, em que Stephen Hawking dizia que a IA podia ser e seria certamente a maior descoberta e o maior evento da história da humanidade, infelizmente também podia ser o último. Era assim que começava o artigo do Stephen Hawking em 2014. Pronto. Porque depois também dizia que hoje, o que é o futuro depende de quem o controla. A inteligência artificial, no longo prazo, depende se é controlável. Portanto, há esta dimensão que o Francisco diz, que é o agora e o longo prazo. Não sabemos se lá chegaremos, mas ainda assim, eu, na dúvida, prefiro regular, que é para não chegarmos lá. E, portanto, eu acho que a certa altura há um posicionamento da própria comunidade científica. É o caso, enfim, da Google, também foi muito discutido a posição que tomou quando saiu da Google e abertamente, enfim, posicionou-se relativamente ativamente que a Google estava a fazer também inteligência artificial do seu próprio sistema. E há de facto esse alerta, porque às vezes a sensação que eu tenho, para ser honesta, nestes processos é a humanidade divide-se entre os céticos e os entusiastas, ou os catastrofistas e os otimistas, e depois no meio há sempre poucas pessoas. No meio que é, há evidentes benefícios e há evidentes riscos. Pronto, então o caminho não pode ser meter a cabeça na areia, nem pode ser meter as mãos na cabeça. Tem que ser algures no intermédio, que é dizer, bom, mas então há algo a fazer. Pronto. Eu há dois impactos que a mim me preocupa particularmente. É aquilo que é discutido hoje em dia na comunidade científica, pelo menos, enfim, do que tenho lido. Um é claramente um tema ético. Há um tema ético na inteligência artificial, e eu diria que até talvez das melhores intervenções que vi sobre isto foi do Harari, que aliás recentemente teve cá, em que ele dá um exemplo que as pessoas percebem, que é aquilo que nos distancia a nós da civilização grega não é apenas a ciência e a tecnologia, é também a ética, porque para os gregos, por exemplo, a escravatura era admissível, para nós não. E se calhar daqui a 100 anos, as gerações que vierem seguir vão olhar para nós e pensar que nós éramos bastante imperfeitos no plano ético. Pronto. Porquê é que isto é relevante? É relevante porque quem programa tem uma ética, que é ética hoje. E, por exemplo, existem muitos estudos hoje que já sobre algumas aplicações de inteligência artificial em que, no fundo, representam já funções cognitivas em tarefas sociais, por exemplo, empréstimos bancários ou sistemas de reconhecimento facial, em que se percebe que há um claro enviesamento e há uma clara discriminação. Os sistemas de reconhecimento facial com algoritmos de IA têm muito mais erros na mulher de cor escura do que no homem de pele branca. O mesmo acontece nos empréstimos bancários. Ou seja, existe um enviesamento na forma como o algoritmo dá um determinado resultado. E, portanto, este tema ético é um tema relevante e que diz respeito à minha vida. Não é apenas ficção científica. Pode significar que eu não consiga aceder a algo, seja público, seja privado, sem eu perceber porquê. E sem ninguém me explicar porquê. Porque nessa altura, nós, os advogados, os juristas, não há aquela coisa da fundamentação do ato administrativo. Ele não é fundamentado.
Boa sorte.
Exato. Então, há aqui um tema que é a questão da transparência do algoritmo, a questão de ser auditável, a questão de poder ser incorruptível, ao contrário do que o Miguel diz, é corruptível, não na dimensão da corrupção que a gente fala, mas é corruptível pela forma por quem programa, e portanto há aqui uma base inicial.
Portanto, este tema é relevante. E todo o patamar das autocracias e a maneira,
claro,
como podem explorar.
Ainda nem fui a isso, só estou em democracia.
Pois.
Ainda nem fui ao... Eu ainda estou em democracia.
Mas, portanto,
que é o sistema onde nós vivemos, e eu estou-me a reportar ele só para as pessoas perceberem que não é uma coisa só dos outros, nem só daqui a 100 anos. Acontece e coloca problemas éticos, e isto implica regulação. A União Europeia, enfim, está a fazê-lo. Recentemente o Parlamento Europeu, aliás, aprovou o ato IA, portanto, enfim, primeiro, digamos assim, quadro jurídico a nível europeu que faz uma análise de algoritmo IA com base no risco, ou seja, aquilo que é considerado risco inaceitável, por exemplo, aquilo que é o social profiling, né, que é o perfil social de cada um de nós, é considerado inaceitável e, portanto, não pode ser, enfim, colocado, digamos assim, deployed, não está a vir a expressão em português, e, portanto, a regulação começa a existir, ou seja, no fundo, para dizer que acho que nem é preciso entrar em pânico, nem é preciso entrar em grande exultação, acho que é um caminho intermédio, acho que é preciso olhar, discutir, perceber que não é ficção científica, está a acontecer, vai acontecer provavelmente, portanto, a regular na perspectiva de que não inibe o desenvolvimento tecnológico, porque é importante, mas também que acautele riscos. Só uma última nota antes do Miguel. O tema do impacto no mercado de trabalho é muito significativo, e esse é um dos temas que nós também estamos a pôr um bocadinho a cabeça na areia, nós, humanidade em geral. Porque, por exemplo, o tema que o Miguel dizia como ser bom para o Flip, porque aparece conteúdos, sim, mas a questão também a certa altura é, se eu posso perguntar ao Oráculo, que é o ChatGPT, quais são as notícias do dia, eu vou subscrever a TSF e o DN para quê exatamente? Para nada. E portanto há aqui um tema que tem o outro lado da moeda. É o mesmo no marketing. Se eu posso perguntar qual é a melhor marca para eu comprar de sabonete, para que é que eu vou basicamente ler publicidade? Não preciso. Ou seja, nós devíamos estar mesmo a olhar a sério para os impactos no mercado de trabalho e o que é preciso fazer.
E quem é que escolhe a marca de sabonete, por exemplo, que vê quando eu pergunto ao ChatGPT qual é que é a melhor marca de sabonete? Qual é que é o processo que está por trás da escolha do sabonete X?
Exatamente.
E pegando nesta questão, e Miguel, pergunto-lhe, sem querer levar isto muito para o campo ideológico, mas já levando um bocadinho, juntar a inteligência artificial ao capitalismo, não é abrir uma caixa de Pandora?
Eu acho que é juntar a inteligência artificial a qualquer coisa é abrir uma caixa de Pandora, ela já está aberta. Se em vez de juntarmos ao capitalismo, juntarmos a regimes autoritários ou totalitários, é uma caixa de Pandora com consequências seguramente mais negativas. Tem, como eu disse, tem tanto de bom como terá de mal. E nós temos de ter consciência das duas coisas. Mas eu queria começar um bocadinho voltando de novo àquela questão que o Filipe estava a colocar, do grande desafio que pode colocar em causa a existência da humanidade da inteligência artificial. E queria fazer dois pontos prévios aí. Porque muitas vezes, quando se fala do grande risco da inteligência artificial, o foco está nisso, que é, e se a inteligência artificial se substitui a nós, se torna humana, passa a ter sentimentos, consciência, se substitui a nós, por um lado. E por outro, e se acabará mesmo por tomar controle sobre tudo. Bem, o primeiro que eu queria dizer é, eu preocupo-me mais do que a inteligência artificial se tornar humana, no sentido de passar a ter sentimentos, consciência, preocupa-me muito mais uma inteligência artificial com uma enorme inteligência e conhecimentos humanos sem a dimensão emocional que a racionalidade e a natureza humana também têm. Porque aí é uma inteligência artificial que trata todo o potencial que nós temos e mais, sem ter a dimensão ética e moral que nós temos enquanto ser humanos. Isso é o que me preocupa realmente, mais até. Não é se viesse a adquirir essa dimensão emocional e consciente. É o facto de poder ter mais capacidade que nós, sem essa dimensão emocional e de consciência que nós temos. O segundo aspecto é, realmente, pode haver um momento em que ganhe capacidade de se autocontrolar. Essa é a grande mudança e o grande desafio, digamos, o grande risco que pode ocorrer é que nós estamos aqui a falar para limitar os riscos da inteligência artificial, regulá-la. Regulá-la implica o pressuposto de que nós vamos ter sempre poder sobre ela. Ou seja, que nós podemos, lá está, pela forma como nós programamos, como estava a ser dito, como nós colocamos limites ao que a inteligência artificial pode ou não fazer. Ora, há o risco, esse risco existe, muitos cientistas dizem, outros dizem que não, que ele é muito pequeno, dos sistemas de inteligência artificial ganharem capacidade de eles próprios alterarem as regras com que foram programados. E a partir daí, então, iríamos ter um desafio enorme. Mas o outro problema é que nós ainda não estamos aí. Esse risco existe e também o temos de ponderar. Não estamos aí. O risco principal que nós temos agora não é o risco do UOL, do Odisseia no espaço, tomar controle sobre nós, é o risco do controle que algumas pessoas, sobretudo pessoas más, com péssimos conceitos éticos, possam fazer da inteligência artificial. Esse é o grande risco que nós temos hoje em dia. Não é tanto o que é que os próprios sistemas de inteligência artificial nos podem fazer a nós, mas sim o que é que pessoas sem escrúpulos, com interesses dos mais perversos que nós possamos imaginar, podem fazer utilizando todo o potencial da inteligência artificial. Porque, como eu disse, há muito positivo que pode ser feito com base na inteligência artificial e que a inteligência artificial nos pode passar a ajudar a fazer, mas há também muito negativo. E isso depende de quem utilizar e como utilizar. Seguramente nós vamos ter de regular. Temos de regular. Já disse isso. Algumas questões de transparência, quem é que define, por exemplo, os conteúdos, aquilo que o Francisco ainda agora estava a mencionar, porque é que certos... Que já vem de trás, mesmo sem inteligência artificial, que existe hoje em dia com os Facebooks, com as redes sociais, que não são sistemas de inteligência artificial, em geral às vezes as pessoas tratam-nos como se fossem, e já existem esses processos de certos conteúdos serem favorecidos face a outros, quem é que decide isso, como é que isso é decidido, são questões fundamentais. Mas a inteligência artificial vai trazer muitas outras, não é? Como é que nós vamos continuar a verificar quando os vídeos podem ser totalmente falsos? Se calhar, por exemplo, uma das coisas que está a ser discutida hoje em dia é, que é curioso, porque é um regresso a um mecanismo muito tradicional para algo profundamente futurista, é que os sistemas de inteligência artificial tenham que ter uma marca d'água. Ou seja, sempre que há um vídeo que seja feito por inteligência artificial, ele terá uma marca, terá um identificador, que permitirá ao Filipe, como o Filipe há pouco queria saber logo que ele é feito por inteligência artificial e que não é... Um vídeo. Mas temos muitas outras questões. Temos a questão da dimensão redistributiva associada ao mercado de trabalho, tem uma outra questão que é a tributação, o regime fiscal. Isto vai mudar a forma como a riqueza é produzida. Nós vamos ter de pensar num sistema fiscal substancialmente diferente daquele que temos hoje em dia. Temos de decidir o que é que vamos decidir nós ou o que é que vamos delegar, por exemplo, também, em que temos de inteligência artificial. Há muitas coisas que hoje em dia o Estado faz e decide que podem passar a ser decididas de forma muito mais rápida pelos sistemas de inteligência artificial. O que é que nós queremos que seja decidido dessa forma e o que é que queremos que continue a ter um controle humano e qual a forma desse controle humano? E isso tem a ver também com a tal questão do enviesamento. Os sistemas de inteligência artificial que temos hoje são sistemas de inteligência artificial que são mais objetivos, mas são objetivos com base no histórico, no conhecimento histórico. Ora, se essa história é uma história de discriminação, eles vão, no fundo, reproduzir essa discriminação. Nós temos de corrigir isso. São esse tipo de questões que nós temos de enfrentar.
Francisco, percebe-se a demora a regular, sobretudo ao nível europeu. Ainda esta semana a comissária Margrethe Vestager admitia que as regras da regulamentação poderiam entrar em vigor lá para 2025. Sendo que estamos em 2023 e 2 anos em tecnologia é muito tempo, percebe-se esta demora?
E é pior que isso, Filipe, porque na verdade quando se começaram as discussões verdadeiras discussões regulatórias sobre o AI Act, portanto, este regulamento sobre inteligência artificial, nós já estávamos atrasados, porque na verdade o que estava a acontecer era, o OpenAI já tinha sido lançado em 2015, já tinha a ideia de lançar uma coisa semelhante ao ChatGPT, e portanto, no meio da discussão regulatória entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento na União Europeia, o ChatGPT cai, há uma adoção massiva dos utilizadores europeus dessa tecnologia, e de repente a proposta da Comissão, no próprio momento em que estava a ser discutida, já estava desatualizada. E portanto, tem que se perceber que regular a inteligência artificial quando se trata de uma tecnologia que muda a cada 3 meses, a cada 4 meses, é um desafio difícil. Isto não é para desculpar os reguladores, mas nós temos que, como diria Margaret Vestager, we have to get it right, não é? Nós temos que acertar. Porque a pior coisa que pode acontecer para quer os operadores jurídicos, quer os operadores económicos que utilizam a tecnologia, nós temos agora um regulamento a ser aprovado e daí a um ano e tal voltar a ser revisto porque há uma nova tecnologia. Portanto, eu percebo que haja essa... Que haja esse atraso de alguma forma, que as pessoas sintam que há esse atraso. Agora, o que eu acho é que coisas como este statement que foi feito, que quase não é um statement, não, este parágrafo que foi assinado, e é interessante ver quem é que assinou, não é? Estamos a falar das cúpulas da Microsoft, estamos a falar do Sam Altman da OpenAI. Talvez com uma visão cínica, acho que a ideia deste statement, na verdade, era desviar a atenção das questões que, por exemplo, o Miguel estava agora a levantar ou que a Graça levantou antes. E que, do ponto de vista de uma empresa que desenvolve inteligência artificial, faz todo o sentido, porque é chutar a bola para a frente. Não é? Dizer, olha, nós temos que regular e evitar que, por exemplo, a inteligência artificial tome conta das armas nucleares e cause um desastre nuclear. É óbvio, para qualquer daquelas pessoas que assinou aquele statement, que esse cenário é um cenário que não está, neste momento, em cima da mesa de todo. Os cenários que estão em cima da mesa e que nos devem preocupar são cenários como impacto no emprego, impacto no ambiente, que é uma coisa que ainda não falámos e que sei que é Graça, que é uma matéria que a Graça conhece bem. O que é preciso em termos de, por exemplo, consumo de água para manter estes sistemas a funcionar? Isso está tudo completamente fora daquele statement. E, portanto, e não é a primeira vez. Para quem estuda estas questões de direito de tecnologia, de regulação, há sempre uma espécie de método que é feito por qualquer CEO de qualquer uma destas empresas tecnológicas, que é quando o produto é lançado e de repente as pessoas começam-se a perceber que há aqui riscos grandes e dizer regulação para nós é essencial, nós queremos regulação. Vejam o que é que o Zuckerberg disse em 2011 no G7, era exatamente isso: França, por favor, regulem-nos. E vou-vos dizer exatamente quais é que são os riscos que vocês devem regular. E ao fazer isso, de repente, por exemplo, no Reino Unido, o primeiro-ministro do Reino Unido já foi agora no G7 dizer: nós temos que evitar o desastre nuclear, nós temos que evitar que a inteligência artificial se torne na próxima pandemia. O problema, verdadeiramente, nesta fase, não é esse. E, portanto, eles vão continuar a utilizar, por exemplo, os dados que querem utilizar. O problema gigante de proteção de dados, acesso a dados que muitos deles não são públicos, ou as pessoas não consentiram para que fossem utilizados para alimentar sistemas da OpenAI, neste momento são utilizados. Aliás, o Twitter neste momento tem uma ação judicial contra a OpenAI, que também tem em si mesmo um projeto pessoal do Elon Musk contra o Sam Altman, mas precisamente porque se aperceberam que a OpenAI estava a ler dados dos utilizadores do Twitter, e não há nenhum utilizador do Twitter que saiba que, quando fez lá o tick box nos termos e condições, queria que os seus dados fossem alimentados. Eu queria só deixar aqui um último ponto relacionado com este que eu chamo o segundo cenário, não é? O cenário onde nós estamos atualmente, que é a geração de conteúdo, mas ainda não é a geração que nos vai matar a todos com um desastre nuclear. Aquele ponto que a Graça dizia há pouco, que me parece fundamental, que é a cristalização de um determinado momento ético. E isso, para mim, é talvez o mais assustador. Eu gosto sempre de dizer, quando dou aulas sobre isto, que, por exemplo, imaginemos que nós tínhamos lançado o ChatGPT no início dos anos 20 do século passado, não é? Nos Estados Unidos. Imaginem.
Ninguém podia ver.
Exatamente, imaginem.
Ninguém podia ver álcool.
E quer dizer, e se eu perguntasse ao ChatGPT, uma pessoa de determinada raça devia poder sentar-se num autocarro, obviamente que o ChatGPT diria: de acordo com os meus dados, o que é que é estatisticamente relevante, as pessoas de determinada cor não se devem sentar. E portanto, isto é uma coisa que para quem estuda a filosofia da tecnologia, o David Hume, há muitos séculos atrás, com uma questão completamente diferente, dizia: nós não podemos retirar conclusões éticas de conclusões fácticas, não é? Não é porque determinada pessoa não se pode sentar porque alguém diz que ela não se pode sentar num autocarro, que daí se pode retirar a conclusão ética que não se deve sentar num autocarro. E o que os sistemas de inteligência artificial fazem, como o ChatGPT e muitos outros, um bocadinho mais complexos e mais complicados, é precisamente isto. É dizer, no momento atual, o que nós achamos que é o paradigma ético, by the way, quase todo dos Estados Unidos, de um determinado tipo de democracia ocidental que nós achamos nos Estados Unidos que é a melhor, deve ser, em princípio, o nosso padrão ético para o futuro. Agora, como é que nós resolvemos a discussão ética para que o sistema de inteligência artificial responda X ou Y a uma pergunta ética, é talvez a questão mais fascinante do século XXI. Porque nós nunca conseguimos fazer isso, nem na Grécia Antiga, com 500 pessoas numa determinada sala, e certamente não vamos conseguir fazer isso com os Estados Unidos com uma determinada dimensão ética, e a China, por exemplo, com uma coisa diametralmente oposta, uma visão de sociedade completamente oposta.
E a Rússia? Graça, percebe-se então, como eu perguntava ao Francisco, a demora das instâncias europeias em regulamentar isto, porque 2 anos a tecnologia são uma eternidade?
Eu percebo na perspectiva que o Francisco diz, mas também numa perspectiva, se quisermos, mais sociológica. Eu acho que tudo o que diz respeito à tecnologia é sempre envolvido em grande hype. Eu acho-me sem a pergunta, sem palavras em estrangeiro, e neste caso em inglês. É um bocadinho como nós não olhamos, nós, enfim, humanidade, reguladores, instituições, governos, não olhamos para a tecnologia como olhamos, por exemplo, para, sei lá, um novo medicamento que sai para o mercado. Ou seja, nós devíamos estar a olhar para o desenvolvimento tecnológico na perspectiva de, é fundamental o impacto que pode ter. Há pouco falava da questão climática. Hoje em dia a tecnologia já nos deveria permitir ter soluções para problemas que são problemas que nós sabemos que estão à nossa frente. O tema do impacto, sei lá, das catástrofes naturais, o tema dos incêndios, enfim, há um conjunto de temas que, se nós pensarmos em tese, a tecnologia já nos devia permitir quase resolver. Mas ainda não estamos lá, ou porque ainda não está a ser aplicado da forma certa. Mas a tecnologia, como nós aqui estamos a discutir, tem os mesmos riscos que o desenvolvimento de uma nova droga farmacêutica tem, do ponto de vista do impacto que tem em mim, na minha saúde, ou na saúde, digamos assim, pública, coletiva. E, portanto, nós devíamos olhar para o desenvolvimento tecnológico nesta fase 2, como diz o Francisco, numa perspectiva de não devia ser quase possível pensar em colocar ou deixar que um novo algoritmo de inteligência artificial fosse colocado no mercado para uma determinada função, uma determinada área, sem que existisse quase uma aprovação. Eu sei que estou a ser utópica, porque provavelmente não vai acontecer tão cedo, mas era isso que devíamos estar a discutir, porque da mesma maneira eu também não tomo algo antes de alguém me dizer que é seguro eu poder tomar. Portanto, porque é que eu tenho que ir a um banco ou a um serviço público, porque depois os serviços públicos vão atrás desta hype que está a acontecer, sem que eu saiba que quem está a decidir aquilo sobre a minha vida, que pode ser a diferença entre eu ter uma vida decente ou não ter uma vida decente? De que maneira é que o facto de ser feito por um algoritmo de inteligência artificial, como aqui já discutimos, que é provavelmente enviesado, porque na base tem a ética de quem o programa, não é? E isso eu não sei. Não sei, porque não há sequer a obrigação do disclosure, ou seja, não há sequer aquela obrigação regulatória de, se eu estou a falar com uma máquina ou com um sistema num site, eu tenho que saber que não é um humano. Isto para nós parece absurdo, porque todos nós sabemos a diferença entre um chatbot e uma pessoa. Mas, quer dizer, nós estamos a falar de dezenas de milhões de pessoas que nem todas têm a mesma capacidade que nós temos de perceber a diferença entre falar com uma máquina ou falar com um humano. E, portanto, há aqui um conjunto de quase que premissas regulatórias, é aqui que eu quero chegar, premissas regulatórias, que isso eu não percebo o atraso. Porque uma coisa é, nós dizemos que tem que se regular a tecnologia em função da forma como ela vai evoluindo e progredindo. Aquilo que hoje é verdade, daqui a 3 meses pode já não ser verdade, do ponto de vista tecnológico de evolução. Mas há um conjunto de fundações, de bases, que nós já sabemos que é assim. E, portanto, se nós definíssemos todos que deve ser obrigatório, como diz o Miguel, ter uma marca de água num vídeo porque o vídeo não foi feito por alguém, um ser humano. Ou, cada vez que eu me ligo a um site público, eu ser informado que estou a falar com uma máquina, não é difícil fazer, é um alerta, é um chamado pop-up que aparece e diz que está a falar com uma máquina. Só isto. E esse atraso eu não percebo. Porque esse atraso não tem a ver com a evolução de tecnologia. Esse atraso tem a ver com, se quisermos, a macro-regulação que nós já devíamos estar a fazer e não estamos. E não só não está a fazer a União Europeia, como não estão a fazer os países. O Reino Unido tem uma estratégia, 2021, se não me falha a memória, tem uma estratégia que no fundo aborda o potencial e aborda o risco, e portanto o Reino Unido aprova uma estratégia para os próximos 10 anos, o que é isto que é a estratégia do Reino Unido, mas não há muitos países a fazer este tipo de pensamento e de estratégia, e eu acho que isso é urgente.
A questão é, e Francisco, para terminarmos, pode um país, num mundo global e com... quando falamos de internet e falamos de máquinas, de facto falamos do mundo inteiro, mas pode um país usar de alguma forma da sua soberania para tentar... regular sozinho, o que é que consegue, na verdade?
Eu acho que muito pouco, ou seja, depende obviamente do país e quando falamos aqui de países temos sempre que distinguir o que é que são grandes blocos de países mais, mais pequenos, mas o que me parece que existe dentro da União Europeia é precisamente a ideia de que se as grandes jurisdições da União Europeia se juntarem e estabelecerem um determinado limite mínimo, ou seja, um conjunto de obrigações que as empresas que querem trabalhar, quer dentro da União Europeia, quer com utilizadores europeus, e isto foi o grande salto que já se fez com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é para apanhar empresas que, mesmo que não tenham sede na União Europeia, que trabalhem com dados europeus, portanto, no fundo, imediatamente qualquer empresa americana ou o que seja que queira trabalhar no mercado global tem necessariamente que cumprir com essa regulação. Eu acho que a ideia aliás é uma ideia aberta, a própria Vestager tem esta ideia do chamado efeito Bruxelas, em inglês Brussels Effect, que é nós criamos aqui um determinado estado de coisas e depois esse estado de coisas é exportado para o resto do mundo. E há uma crescente ideia dentro da União Europeia de que nós devemos ser um líder regulatório, enquanto continente, portanto, enquanto União Europeia. E isso obviamente é uma ideia atraente e que pode ter algum impacto. Agora, nós temos que pensar, e acho que é uma discussão que não se tem o suficiente na União Europeia, que é porque é que nós não conseguimos gerar dentro do contexto europeu o tipo de disrupção tecnológica que, onda atrás de onda, parece estar a suceder nos Estados Unidos. Não é porque os americanos têm uma capacidade maior intelectual de desenvolver sistemas que nós na Europa não conseguimos. Está aqui qualquer coisa em termos regulatórios, em termos de tecido económico, que não nos permitiu verdadeiramente criar grandes campeões digitais na primeira era das redes sociais. Portanto, falhámos claramente essa primeira onda das plataformas, e agora que há uma segunda onda, que vai ser uma onda mais forte de disrupção tecnológica com inteligência artificial, parece que mais uma vez as grandes tecnológicas que estão a fazer a evolução tecnológica vai ser a Microsoft, vai ser a OpenAI em São Francisco e não aqui. Nós temos boas empresas claramente de desenvolvimento intelectual, mas depois o que acontece na maior parte dos casos, e eu conheço vários casos pessoalmente, é a certa altura, quando querem investimento, a primeira coisa que o investidor diz é: ah, esquece de ficar aqui com a tua empresa, vai para Palo Alto ou vai para São Francisco e estabelece-te lá. Eu terminava só a dizer uma coisa que me parece que é importante e que tem a ver com aquilo que a Graça falava, que é etiquetar ou dizer às pessoas, transmitir, ser transparente, explicando que nós estamos de facto a trabalhar ou a falar ou a escrever ou a interagir com o sistema de inteligência artificial, tem que ser a base mínima do futuro. E isso, neste momento, ao contrário do que nós dissemos aqui, nós falamos muito em codificar a inteligência artificial. Na verdade, não há nenhum... Ou seja, esse é outro dos saltos. Ninguém está a codificar verdadeiramente as respostas do ChatGPT. Aquilo que faz é, enfim, há um conjunto de milhões e milhões de data points que criam um padrão estatístico. E, portanto, o que o ChatGPT faz, no fundo, é uma máquina estatística que diz: faz sentido que a seguir à palavra X venha a palavra Y.
Na verdade, é uma máquina a fazer sinapses.
É uma máquina a fazer sinapses e nós aprendemos que é da mesma forma. E, portanto, nós temos é que verdadeiramente dizer: e explicar ao humano que quando alguém fez estas sinapses falsas, que essas sinapses foram falsas, porque daqui a um ano, dois anos vai ser indistinguível o que é uma sinapse humana do que é uma sinapse de linguagem estatística feita por um sistema de inteligência artificial.
Só um pequeno detalhe, isso é verdade, ninguém está a codificar, porém, esses milhões de dados são o dos vencedores, entre aspas, ou seja, claro, não são os dos produtores da história. E, portanto, o enviesamento está aí.
É a ditadura da maioria.
Claro.
Aliás, todas as ditaduras políticas, todas,
claro,
as teorias políticas,
portanto,
é a ditadura da maioria.
Por isso é que é o clássico dos sistemas de reconhecimento, não é? Reconhecem melhor o homem branco do que, claro, a mulher de pele escura.
Exatamente.
E como o tempo corre muito rápido, vamos aos despachos e às nomeações desta semana, Miguel. O que é que nos traz?
A minha nomeação, eu já falei do 2001 Odisseia no Espaço do Ano, que é um clássico, seria dedicado nisto, Stanley Kubrick, mas eu, a minha nomeação é outro filme depois desse, que é o Ex Machina, do Alex Garland, com a Alicia Vikander, que aliás faz um sistema de inteligência artificial, digamos, bastante atrativo naquele caso, e que é um filme muito interessante, realmente, sobre a relação entre os humanos e os sistemas de inteligência artificial, e nesse contexto, como isso altera a própria relação entre os humanos. Aconselho a verem esse filme, acho um dos filmes mais interessantes no domínio da inteligência artificial. Quanto ao despacho, aconselho um livro que não é diretamente sobre inteligência artificial, mas que eu acho muito interessante do ponto de vista da relação com a inteligência artificial, para nós percebermos, em parte, o que é que a inteligência artificial é pouco provável que venha a conseguir fazer. Que é um dos principais livros de ciência de comportamento e sobre a racionalidade humana, que é o Thinking Fast and Thinking Slow, do Daniel Kahneman, pensando depressa e pensando devagar, em que ele basicamente identifica que nós, os humanos, temos duas formas diferentes de funcionamento do nosso cérebro. Uma é aquela com que intuitiva, rápida, com que reagimos a muitas coisas, mas que fundamentalmente tem a ver com coisas que muitas vezes nós aprendemos através do nível, do segundo nível de pensamento, que é muito mais complexo, muito mais liberativo, que demora mais tempo. Para dar um exemplo simples, quando nós estamos a aprender a conduzir, nós só nos podemos concentrar nisso, e isso é o segundo nível de pensamento, é a forma deliberativa muito mais complexa de pensar. Uma vez tendo aprendido a conduzir, nós conduzimos de forma quase intuitiva e, ao mesmo tempo que vamos conduzindo, podemos falar ao telefone, em alta voz, naturalmente, não é? Conversar com outras pessoas, ir pensando em muitas outras coisas. Já não estamos a ocupar grande parte do nosso cérebro com esse processo de condução. Ora, a inteligência artificial, se quiserem, é esse funcionamento de inteligência no nível 1. Tudo muito rápido, tudo muito intuitivo, com base nessa acumulação de conhecimento que os sistemas de inteligência artificial usam. Só que eles disponibilizam isso de uma forma exponencialmente superior. Mas não têm ainda, e talvez quer nunca venham a ter, esse nível de inteligência muito mais complexo, muito mais deliberativo que os humanos têm.
Graça, e os despachos e nomeações desta semana?
Então, há um filme que eu gosto muito, que me marcou muito, chamado Her, Ela, de 2013.
Joaquin Phoenix.
Exatamente. Que é um filme extraordinário, que me tocou mesmo, porque o filme é sobre a relação emocional, amorosa, de uma pessoa, de um homem, neste caso, com um chatbot, que é uma voz feminina super interessante e sexy. O filme é bonito, ao mesmo tempo é muito perturbador. A forma como a relação entre eles estabelece é mesmo perturbador, e como nós começámos e ao longo deste tempo fomos falando nesta coisa de as máquinas ainda não têm emoções, ainda não sentem, não sabemos se já pensam, talvez já pensem, eu acho que é um filme que vale a pena. Eu tocou-me imenso o filme e é um filme que eu recomendo ver, porque acho que coloca um bocadinho esta terceira fase que o Francisco coloca na perspectiva de vamos todos morrer de morte nuclear, mas vamos passar a relacionar-nos com máquinas e vamos não ter relações com seres humanos. Eu recomendo muito ler o artigo que há pouco dizia do Stephen Hawking. É um artigo de 2014, está no Independent, está em formato aberto, e portanto acho que é mesmo, vale a pena ler a perspectiva de um físico sobre o tema da inteligência artificial, da superinteligência, e a forma como ele coloca os benefícios e os riscos e a forma como a humanidade devia estar a refletir sobre este tema. E finalmente há um livro que eu gosto muito, que aliás encontrei ontem na Feira do Livro, portanto já que está a Feira do Livro, aproveito para fazer publicidade na Feira do Livro, que se chama Superintelligence, do Nick Bostrom, que é um livro muito interessante sobre precisamente o que estamos aqui a falar, que é qual é o caminho que estamos a seguir, quais são os riscos e quais são as vantagens ou os benefícios que podemos tirar da chamada superinteligência. Lê-se bem, não é assim extremamente técnico e acho que enquadra bem o que estamos aqui a discutir.
E com a garantia de que toda esta conversa é real, termina mais uma emissão do Ministério do Futuro, com Graça Fonseca, Miguel Paiás Maduro e hoje também com Francisco de Abreu Duarte. O controle técnico não foi de um robô, ainda que ele seja uma máquina, foi mesmo do José Guerreiro. O Ministério do Futuro volta para a semana, até lá pode escutar-nos na íntegra em tsf.pt ou nas plataformas de podcast. Volte connosco.